Vamos abrir nossas Bíblias para Filipenses, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Aqueles que podem colocar de pé, vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e a segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Era o versículo 8 também. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, e também podemos observar a Tua Palavra, e sabermos que o Senhor tem algo para nós. Pedimos que o Senhor nos oriente, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Perdão que eu esqueci o versículo 8, essencial. Versículo 8 também. Nós estamos abordando a vida cristã em 7 capítulos. E nós começamos a falar do capítulo 1, conhecendo o seu passado. Capítulo 2, fortalecendo o seu presente. Capítulo 3, seguindo o modelo ideal, vimos domingo passado em 2 Tessalonicenses 3, 6 a 11, e hoje, capítulo 4, nossa ambição, conhecer a Cristo. Irmãos, é uma coisa muito interessante, porque essa declaração de Paulo aqui, não é só aqui, eu tenho outras passagens. Se você procurar a palavra conhecer, conhecimento relacionado ao assunto que Paulo fala sobre transmitir ou recorrer ou aprender alguma coisa, ele fala isso em vários pontos das suas cartas. Pedro também, João também, porque é uma coisa essencial que nós aprendamos e conhecemos. Agora, ao falar isso em Filipenses, ele declara aqui no versículo 8 que coisas que ele considerava como perda no sentido assim: olha, eu posso ter muitas coisas na vida, eu posso ter até uma característica pessoal impecável, ser alguém muito reto diante das pessoas, mas isso não vale nada diante de Deus. O que vale é o que está escrito aqui: e na verdade tenho também por perda todas as coisas. Ele trocou isso, sabe por quê? Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Veja só, irmãos, ele dá bem claro aqui: eu quero trocar tudo isso que eu tenho por aquilo que eu quero saber sobre Jesus. E meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas, e considero como escória, para que eu possa ganhar a Cristo. Então, a nossa ambição, no sentido assim, você se sentir ambicioso, ambição é pecado, mas se sentir ambicioso espiritualmente, no sentido de você conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo. Agora, nós temos, talvez teremos uma seguinte pergunta: conhecer a Cristo em quê? Porque essa é a questão. Vou conhecer a Cristo em quê? No que eu tenho que conhecer a Cristo? Irmãos, eu trouxe aqui 8 pontos de vista diferentes em conhecimento de Cristo, o qual às vezes a gente tem um certo conhecimento nesse ponto de vista. Quando eu digo ponto de vista, é assim, você está aqui, você olha nessa perspectiva. Se você estiver lá na rua olhando para cá, você vai ver outra perspectiva. Se você estiver olhando para a janela para lá, você vai ver outra perspectiva. Nesse sentido, um ponto de vista diferente, realmente. Eu quero que você abra comigo em João capítulo 7, versículo 17. João 7, 17. Nesse ponto de vista, ou nessa perspectiva, nós precisamos conhecer a Cristo. E a forma de conhecer a Cristo, irmãos, é bem diferente, porque você fala assim, mas o que eu preciso fazer nesse ponto de vista, ou nessa perspectiva, para conhecer a Cristo? Eu vou te dar a dica aqui. Olha o que diz lá, João 7, 17, diz assim, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Ok, se você conhece a doutrina, você sabe como Deus pensa. Então, no ponto de vista, conhecer a doutrina, o efeito é satisfazer a Deus por aquilo que você faz, ou seja, em obediência. Então, quando você obedece à palavra de Deus, você está aprendendo a doutrina, porque ela está incutida na obediência, e automaticamente você vai conhecer a Deus, porque Deus se revela, Deus se mostra para você. Outra passagem aqui, João 8,32, por favor. João 8,32. Coloca para mim, por favor, o versículo 31 primeiro. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, conhecer a verdade é outro ponto de vista. Qual é o efeito de você conhecer a verdade? Você ganha liberdade. Mas o fato é, para você conhecer a verdade, é necessário você estar com a palavra no seu coração. E no momento em que você tem a palavra no seu coração, você torna discípulo dele. Automaticamente, isso trará a você liberdade. As pessoas ficam presas por causa que não conhece a palavra do Senhor. Deus já falou isso no Velho Testamento. O povo anda errado por não conhecer as Escrituras. Outro efeito, Lucas 8, 10. Aliás, outra perspectiva e outro efeito. Lucas 8, Lucas capítulo 8, versículo 10. Versículo 9, para dar contexto. Diz assim: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? A parábola que ele estava falando sobre o semeador e os campos e as aves, etc, etc, etc. E aí ele disse: a vós, vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Irmãos, nós temos a capacidade de conhecer o mistério do reino dos céus. Nós podemos conhecer tudo o que Deus vai fazer, porque Ele já explicou de tal forma que tem a explicação para nós, e o Espírito nos orienta. Então, conhecer a Cristo não é difícil, a questão é querer. E qual é o efeito que nos dá ao ponto de conhecermos os mistérios do reino? Sabedoria. muita sabedoria, porque é exatamente isso que nós precisamos para esse tempo. Muita sabedoria para podermos andar de forma que agrada o Senhor. Vamos para 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Nós vamos ver mais uma perspectiva, um ponto de vista diferente sobre como conhecer a Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. O contexto aqui, irmãos, eu vou ler o contexto para poder entender, porque realmente é muito profundo esse texto aqui. Paulo diz assim, no versículo 1: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande temor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas, em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Versículo 6: Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Observa como ele está tratando o assunto, já falando sobre coisas que não tem nada a ver com o mundo. Ele está tratando sobre coisas relacionadas à nossa glória. E ele diz assim: a qual nenhum dos príncipes ou pessoas principais do mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não viu e nem subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. E aí o versículo 10: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Irmãos, a perspectiva aqui, o fato de você conhecer a Deus, é que você vai saber o que Deus vai lhe dar, antes de você receber, porque Ele está falando isso. Ele já tinha ido ao céu, Ele já tinha voltado, Ele sabia o que Ele podia falar, Ele não podia falar todas as coisas. Então o que ele escreveu está incutido, ele dizendo assim: nós vamos receber coisas, e Deus tem mostrado isso através da sua palavra, através da ação das palavras dos apóstolos, que está escrito nas escrituras, que nós já temos mencionado aqui nos estudos, nos cultos, o que nós vamos ganhar. Inclusive eu fiz uma pergunta aqui hoje: quantas roupas eu vou ter no céu? Responderam: uma. Mas a Bíblia não diz, não diz claramente, mas diz que vamos ter um manto, sim, o manto de justiça, uma. Essa é uma das coisas, e Deus tem mostrado isso para nós. Se um incrédulo lê isso, ele não vai acreditar nunca. Nessa perspectiva, quando você começa a conhecer a Deus, Deus vai te mostrando tudo aquilo que você vai ter. Agora, Ele não vai te mostrar tudo exatamente, mas tudo aquilo que está descrito aqui. Por isso, nós precisamos conhecer a Deus. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Tem uma outra perspectiva. Conhecer a graça de Deus. Veja lá. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Bom, eu não vou explicar a graça de Deus aqui, mas, numa outra oportunidade, vou explicar. Nós recebemos a graça de Deus, e Deus nos deu essa graça. Essa graça é dada a conhecer à medida que você conhece a Deus. Você vai aprender e conhecer a Deus, e automaticamente você vai entender o que é a graça de Deus. Talvez você já conheça a graça, você vai, a graça de Deus é a salvação. Não, mas não é só a salvação, irmãos. É mais do que isso. Ah, é um corpo transformado. Não, é mais do que isso. Ah, é um corpo glorificado. É mais do que isso. É muito mais. Você não tem ideia a extensão da graça de Deus onde vai. Quanto mais você conhece Deus, mais você sabe que a graça de Deus vai aumentando. Então, nessa perspectiva, nós vamos conhecer a graça de Deus, quando conhecemos a Cristo. Efésios, capítulo 3, versículo 14. Efésios, capítulo 3, versículo 14. Nós temos mais uma perspectiva. E essa aqui é uma perspectiva em que muitos dos crentes têm dificuldades de conhecer, porque realmente aprofunda muito. É conhecer o amor de Deus. Olha o que diz lá. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraigados e fundados em amor. Veja só, nós vamos conhecer o amor de Deus. À medida em que nós conhecemos a Deus, aprendendo como Ele é, nós aprendemos a conhecer o amor de Deus com profundidade. E aqui, irmãos, eu digo com profundidade porque diz enraigados e fundados. Não importa o que as pessoas fazem, você ainda vai mostrar amor, mesmo que façam o mal para você, ainda você vai mostrar amor. Seria mais ou menos assim, né? Você imagina se toda árvore se pudesse retribuir os tapas ou as barbaridades que nós fazemos com ela, né? Você chega lá e corta um pedaço, aí o galho bate em cima de você. Para de cortar meu galho aí, né? Já pensou? A árvore não faça nada. Você vai lá, corta um galho, corta outro, né? Corta a árvore e ela não faz nada. Nesse sentido, seria mais ou menos assim. As pessoas podem tentar fazer o mal contra nós, podem tentar falar contra nós, fazer coisas horríveis contra nós, falando, fazendo. Ainda assim, nós vamos mostrar amor. É esse ponto que diz enraizados e fundados em amor. Mais uma perspectiva. Colossenses 1:27. Colossenses 1:27. Diz assim: vamos ler o versículo 26 para dar sentido. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Que mistério é esse? A dispensação da graça. Ok? A dispensação da graça. Aos quais quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, conhecer a Cristo nos mostra as riquezas da glória que vamos ter. Eu não estou aqui tentando bajular ou tentando evidenciar nós mesmos, mas eu vou dizer algo que talvez não faça sentido para você, talvez vai sentir até um sentido de orgulho da nossa parte. Mas nós vamos ser considerados como os principais no reino de Deus e na eternidade. Não que sejamos melhores que os demais que tiveram antes de nós. Quando digo nós, a dispensação da graça, desde que Cristo foi levado ao céu, da salvação até o arrebatamento, nós vamos ser considerados pessoas que têm um alto grau de conhecimento de Deus, porque andou com o Espírito Santo dentro dele. Porque no Velho Testamento nenhum andou dentro, estava fora. As pessoas vão querer sentar conosco e querer saber como era a sua vida e andar com Deus. As pessoas vão querer saber como é que é viver com Deus dentro de você. Eu vou dizer mais uma coisa. O Espírito Santo está dentro de nós. Será que vamos ser diferentes daqueles que subiram ao céu? Vamos. Não porque somos melhores, porque todos aqueles que estiveram antes de nós existiram para que nós pudéssemos existir, para que nós pudéssemos estar aqui. Você está aqui hoje por causa daqueles que tiveram no passado. Você não tem ideia da exultação que vai ter no céu quando encontrar algumas pessoas que você conhece e alguns que você não conhece que vão querer conhecer você. Você não tem ideia. Exatamente isso que Paulo está dizendo aqui sobre essas riquezas da glória. Eu não estou falando de dinheiro, não, irmãos. Estou falando de coisas espirituais, coisas magníficas, exultantes, coisas que não pagam o preço. Dinheiro não compra, não existe. E não dá para explicar de forma tão clara, porque só chegando lá. Mas quando chegar, você vai lembrar de mim. Você vai lembrar de mim. E o último, a última perspectiva, temos várias, mas eu não quis alongar. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Quando você conhece a Cristo, você também conhece os caminhos de Deus. Olha o que está escrito aí. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo os desviarem do santo mandamento que lhes fora dado. Tem uma outra passagem que também dá esse sentido. Eu vou ler só para os irmãos entenderem o que eu estou falando aqui. Diz assim a palavra do Senhor: por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração, não conhecerão os meus caminhos. Então, Deus tem um caminho, mas no momento em que você começa a conhecer a Deus e querer saber como Deus pensa, como Deus age, à medida que você vai conhecendo Deus, Deus mostra o seu caminho, o caminho correto. Não é um caminho em que você tem placas, é um caminho que você sabe que você vai trilhar e nada vai impedir você de fazer a coisa certa. Pelo contrário, nessa perspectiva, irmãos, eu posso dizer o seguinte: que a nossa ambição como cristão deve ser o fato de conhecer a Deus, e não o fato de sentir orgulho por isso, mas pelo contrário, quanto mais conhecemos a Deus, reflete exatamente que João Batista disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Quanto mais você conhece a Cristo, que é a nossa ambição, mais Cristo aumenta em sua vida e você diminui. E Cristo vai fortalecer mais sua vida. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar.